Presidente Executivo do Todos pela Educação, Priscila Cruz, bom dia.
Bom dia, Daniel, Rosane, a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Prazer estar com vocês aqui de novo.
Prazer é nosso, Priscila, prazer é nosso mais uma vez. O Todos pela Educação emitiu uma nota muito dura nessa semana, dizendo o seguinte: a aplicação do Enem 2020 é um dos descasos de um MEC ausente à realidade brasileira. Qual foi o alerta, vamos esclarecer para o nosso ouvinte, qual foi o alerta que vocês fizeram sobre o Enem e o resultado disso no primeiro dia de provas, domingo passado?
Perfeito, Daniel. Olha, bom, primeiro a tua introdução foi excelente. Foi um apanhado completo do que a gente vê aí como a história, a crônica de uma morte anunciada, que é o Enem. O Ministério da Educação é um ministério extremamente ausente na pandemia, não olhou de uma forma mais devida para as notas técnicas que foram emitidas antes, a consulta dos estudantes, que foi feita aos estudantes. Então, o que aconteceu foi, em primeiro lugar, uma implementação, uma realização equivocada, no tempo equivocado do exame, do Enem, quer dizer, no pico da pandemia. Depois, eles não asseguraram as medidas sanitárias necessárias. A gente fez um estudo para mostrar que o INEP, MEC, fez o pagamento de apenas 1,1% do gasto separado, para as medidas sanitárias para a realização do Enem. Então, o dinheiro estava lá e eles conseguiram gastar apenas 1,1%. Então, isso mostra o Ministério da Educação e o INEP despreparados, ineficientes, com uma gestão muito ruim. E aí, não deu outra, alunos sendo barrados, alunos, uma abstenção de 51%, histórica, totalmente fora de qualquer gráfico que a gente já teve do Enem, de abstenções. E o efeito disso é que aqueles que não foram, aqueles mais atingidos, são os alunos mais pobres. Então, a gente já está vivendo um momento de aumento muito grande da desigualdade educacional, acelerada por uma ausência do Ministério da Educação, que é o responsável, tanto constitucionalmente quanto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 8º, pela coordenação do Sistema Nacional da Educação Básica. Eles não fizeram isso, então isso ampliou a desigualdade educacional e, de novo, a corda arrebenta mais uma vez do lado dos alunos mais pobres, porque o Enem é uma política educacional que olha justamente para eles, que dá mais acesso ainda à universidade para os alunos mais pobres, aqueles provenientes da escola pública. Então, é um desastre completo e que agora a solução é muito mais difícil, Daniel e Rosane, é muito difícil agora colar os caquinhos desse vaso que foi estilhaçado, que é o Enem. Porque agora a solução possível é a realização de novos exames, de novas edições do Enem nos próximos meses. O ideal é que fossem realizadas provas a cada 3 meses, Então, a gente ter de 3 a 4 provas nesse ano para o aluno poder escolher a melhor nota, mas isso exige duas coisas que o Ministério da Educação tem sido incapaz de fazer. Um, coordenação de todo o sistema do ensino superior, porque isso impacta matrículas, currículo, programação do calendário, das universidades todas. Então, quer dizer, o MEC, que nem reúne as universidades, nunca fez uma reunião geral das universidades, e eles são os responsáveis diretos, pela educação superior. Isso exige uma coordenação que eles nunca fizeram, não sabem fazer e, pelo jeito, não têm interesse em fazer. E isso também exigiria uma outra questão que é mais técnica, que é um banco de itens, Itens são as questões de um exame como esse. Um banco de questões de itens muito maior que não existe, para poder fazer essas novas provas. Então, realmente, eu estou pessimista em relação as soluções futuras, porque como você disse, Daniel, a solução tinha que ter vindo antes, agora está muito mais difícil de solucionar.
O Todos pela Educação defendia antes da aplicação do exame que o exame não fosse feito ou que fosse feito sob outras circunstâncias?
A gente defendeu que o exame fosse feito com as medidas sanitárias devidas, mas além das medidas sanitárias, as medidas de coordenação junto às universidades para não prejudicar ninguém. Por quê? É, simplesmente adiar o Enem é uma bandeira simplista, tá, Daniel? É, a gente tem várias hashtags por aí, bandeiras, que são simplistas, porque adia o Enem, tá bom, mas se adia o Enem e não faz uma coordenação junto às universidades, o que vai acontecer? Como a gente teve outros sistemas de seleção de alunos que aconteceram pelo país e que acabam atingindo mais o aluno da escola privada, os alunos de nível socioeconômico maior, o que aconteceria simplesmente com o adiamento do Enem? O aluno da escola privada fez já outras seleções para as PUCs, para as FUVESTs, Unicamps, enfim, tem outros sistemas que já iniciaram suas seleções, esse aluno estaria garantido. O Enem, que é para o aluno, que acaba beneficiando o aluno mais pobre, esse Enem adiado iria adiar a entrada no ensino superior justamente para esse aluno. Tá. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas bandeiras que são muito simples, do tipo simplesmente adia, porque isso não funciona. Tem que fazer com todas as medidas necessárias, mais edições, e fazer uma coordenação de todo o calendário do ensino superior brasileiro. Né? Por isso que a tarefa é muito mais complexa.
Priscila, a gente está falando do Enem porque é o assunto do momento, mas no início dessa conversa, a senhora falou numa coisa importante, que é a ausência do Ministério da Educação nesse momento de pandemia. Parece que nós não temos Ministério da Educação, não temos política para a educação nesse momento em que muitos alunos tiveram em 2020 um ano perdido. Qual é a expectativa de vocês que trabalham no Todos pela Educação, que são engajados voluntariamente nessa tarefa? Qual é a expectativa para que se conserte os estragos de 2020 em 2021?
Perfeito, Rosane. Olha, os efeitos da pandemia na educação básica são brutais. Um estudo que acabou de sair, um estudo feito pela FGV de São Paulo, mostra que a gente pode ter um atraso de até 4 anos. Esse foi um estudo que foi feito no final do ano passado, e de lá para cá a gente ainda continua contabilizando semanas de escolas fechadas. Então, esses 4 anos, eles estão se ampliando. Então, só para os ouvintes entenderem que não é apenas, e aqui com muitas aspas no apenas, um ano perdido. Esse um ano perdido, ele amplia muito os seus efeitos quando a gente vai olhar para a aprendizagem de todos os alunos brasileiros. Então, não é um ano perdido, a gente já chegou em 4 anos de retrocesso na aprendizagem do Brasil. Né? Lembrando que a gente tem outros países que priorizaram a educação na pandemia, o Brasil não priorizou a educação na pandemia. Tá? A gente vai pagar um preço altíssimo por isso, mas esse efeito está aí. O Ministério da Educação não está fazendo, né? Eu repito aqui, ele tem uma responsabilidade normativa em relação a isso, né? Está lá na Constituição Federal, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, então isso não é apenas uma boa vontade que não foi realizada, é uma obrigação legal que o Ministério da Educação tem, né, de fazer, de realizar, que é a coordenação dos esforços na educação básica junto aos entes da federação, estados e municípios. Eles não fizeram isso e nada aponta para que eles façam, né? Porque o ministro da Educação, inclusive, como o Escola lembrou aqui na sua introdução, disse que o Enem foi um sucesso. Ele já disse também, outros ministros anteriores, que a educação básica é uma responsabilidade de estados e municípios, que eles não têm nada a ver com isso. É a mesma desculpa do chefe, né, dele, do presidente Bolsonaro, que diz, olha, estados e municípios que têm que enfrentar a pandemia não têm nada a ver com isso. Então, eu não vejo, infelizmente, no curto prazo, uma reação vinda pelo Ministério da Educação, coordenada pelo Ministério da Educação. O que vem acontecendo, aí vem a parte boa, né? Porque não é só desastre. A sociedade civil está muito engajada, E os governadores entenderam, e até de uma forma, né, da força mesmo, entenderam que eles são e eles devem ser os grandes articuladores das redes, mesmo as municipais dos seus estados. Então, cada vez mais, e aqui, olha, de diversos partidos, de diversas regiões, aqui não tem muito cara vermelha, azul, amarela, aqui, de uma forma ampla, cada vez mais governadores vêm se engajando, a sociedade civil organizada, cada vez mais organizada entre si, né, mais articulada, para fazer o trabalho que deveria ser do Ministério da Educação.
De qualquer maneira, Priscila, essa reflexão é importante, mas de qualquer maneira nós temos aqui provas marcadas agora, né? Qual a orientação que o movimento Todos pela Educação dá para os alunos e para todo mundo que vai participar do Enem? Enfim, que a gente pode dizer agora, né? Fazer da melhor maneira possível, da maneira que dá essa próxima etapa do Enem.
Isso mesmo, Daniel. Olha, quem fez a primeira, né, no domingo passado, faça esse segundo domingo. Faça, vale a pena. É uma nota que vai ser considerada. Existem aí algumas tentativas de anular o Enem. Eu, pessoalmente, sou contra a anulação desse Enem. Eu acho que o aluno que foi até lá precisa também ser honrado. Né? Ele foi, fez a primeira prova. Faça a segunda prova. Leve 3 máscaras, né? De 2 a 3 máscaras e máscaras que são mais fechadinhas, né? Máscaras mais seguras, de preferência a N95, dá para comprar pela internet, leve essa máscara para poder, né, para que o estudante tenha mais segurança ainda. Tem que ter uma limpeza muito grande, então levar sua própria caneta, o seu próprio material, evitar, né, aquela aglomeração da entrada, então chegar mais cedo, né, esperar o portão abrir, ficar um pouco longe ali na esquina, esperando o portão abrir, entrar direto na escola, não ficar ali naquele buchicho da entrada, entra direto no local de prova, tenta manter a distância. Então é isso, assim, é se cuidar, existe sim uma responsabilidade que é do cidadão, que é de todos nós, a gente precisa exercer esse cuidado. E é isso, fazer a prova, e aqueles que não conseguiram, não puderam ou não fizeram a prova no domingo passado, fazer uma demanda junto ao INEP, né, junto ao órgão que realiza a prova e que é ligado ao Ministério da Educação, e a gente vai ajudar nessa pressão. A gente inclusive está entrando com a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, para a gente abrir esses dados todos, para poder cobrar do Ministério da Educação e do INEP essas novas edições do Enem, para que esses alunos prejudicados, que foram prejudicados, possam ter outras chances ainda nesse ano, porque ainda mais o aluno de escola pública, ainda mais aquele estudante que é o primeiro da sua família, né, que tem o sonho de ingressar na faculdade, na universidade, é muito fácil a gente perder esse aluno. Esse aluno ele pode começar ali uma jornada de trabalho, uma outra jornada que não vai incluir ensino superior. E no Brasil, por mais que a gente tenha casos isolados, daquele médico que dirige Uber, daquele engenheiro que acabou abrindo um negócio informal porque não tem lugar no mercado de trabalho, mas quando a gente olha, né, para as médias salariais do grupo que tem universidade, né, que tem ensino superior no Brasil, e aquele que não tem, os salários são muito maiores, os empregos são muito melhores. Então, vale a pena, sim, fazer esse esforço de lutar pela entrada no ensino superior.
Perfeito. Priscila Cruz, do Movimento Todos pela Educação, muito obrigado mais uma vez pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima, Daniel, Rosane. Uma força para todos nós nesse momento tão difícil do Brasil. Bom dia a todos.